Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. Central Manhã já na sua tela, na sua emissora de rádio e aqui no canal Central de Notícias Brasil. Humberto Fernandes e Jalber Pereira juntos para o resumo das principais informações. Bom dia, Jalber. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia a todos que nos acompanham. Madrilha é presa em flagrante aplicando golpe bancário contra idosa.
Você atende e a ligação cai. O que está por trás das chamadas feitas por robô?
Homem preso por pinchar escola é novamente flagrado pinchando, desta vez um muro.
A Polícia Federal rastreia verba para respiradores durante a Covid-19 e acha até compra de carro.
Encontros de prefeitos e prefeitas que aconteceu no Maranhão nesse final de semana reuniu mais de 6 mil pessoas durante os dois dias do evento da capital maranhense.
E o governo do Maranhão lança o maior São João do mundo em festa no Rio de Janeiro.
Teremos ainda a participação dos nossos repórteres, tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no Central Manhã desta segunda-feira. Hoje já são 28 de abril de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, o programa que faz um resumo das principais informações do dia para você. E a gente começa a semana trazendo aquilo que acontece durante o final de semana e também as previsões, já começando o desenrolar aí dos primeiros fatos, das primeiras notícias, dos assuntos de maior repercussão durante a semana. Para isso, nós temos a participação dos nossos repórteres em diversas regiões do Maranhão. E também em Brasília, no centro do poder. Nós vamos também trazer a repercussão do que está acontecendo em Brasília a respeito das denúncias graves do volume de recurso que foi desviado dos aposentados e pensionistas. Já o Bebê era mais de 6 bilhões de reais roubados dos aposentados. É um negócio sério, é uma denúncia grave que merece um tratamento aí por parte do governo, um tratamento rigoroso. O presidente do INSS já foi demitido, mas o ministro Carlos Lupp continua sendo mantido no poder, apesar de muitas especulações de que ele sabia do esquema há muito tempo. Por que não tomou providência o ministro? Não sei, ficaria insustentável aí a presença do ministro Carlos Lupp no Ministério do Governo Lula depois dessas especulações. Nós temos também aí uma guerrinha entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e aquele deputado, como é que é o nome dele? Esqueci agora aqui o nome do deputado, que ele disse que não quer obedecer às determinações do ministro, sobre as emendas PIX, sobre aquela parte lá do orçamento secreto. Nós vamos trazer todos os detalhes, a repórter Adilson Souza está acompanhando tudo lá e nós vamos trazer aqui. Mas vamos começar, Jalber Pereira, com essa informação do que aconteceu. Infelizmente, um comunicador, um colega nosso, foi assassinado a facadas após uma discussão em jogo. Onde foi que aconteceu isso? Como é que foi?
Infelizmente, mais um caso envolvendo um colega nosso de profissão foi registrado, desta vez, no interior do estado. O comunicador, ele é identificado como Bonerges. Ele é Bonerges Leite Lacerda, conhecido como Bonerges, 13. Né? Bonerges, como 13. Então, ele foi assassinado a facadas após uma briga que teria acontecido após um jogo de baralho. Isso aconteceu aconteceu lá na cidade de Santa Inês, inclusive aqui onde estamos sendo retransmitido pela TV Difusora. Olha, segundo testemunhas, o caso aconteceu no final da tarde do último sábado, em um bar lá na rua Costa e Silva, quando o comunicador estaria jogando baralho, teria discutido com um homem identificado apenas como Moreno. Então, durante a discussão, houve aí a troca de farpas. Essas discussões evoluíram para agressões físicas de ambas as partes, até que o agressor, ou a pessoa identificada como Moreno, desferiu duas facadas na barriga do comunicador, que infelizmente foi a óbito. Enfim, uma brincadeira de amigos acaba terminando em tragédia.
Lamentável, né? E a gente sempre aconselha as pessoas, não se metam em confusão, não se metam em discussões banais, que muitas vezes acabam com crimes fatais como esse, crimes hediondos.
Esse crime, Humberto, lembrou um crime que aconteceu há uns 2 anos na cidade santa de Açailândia. 2 amigos tomavam o beer night deles lá, a cachaça, e inclusive esse julgamento aconteceu há algumas semanas. O que acontece? O dono do bar levou caju para tirar em gosto da cachaça. Aí um deles pegou um pedaço de caju e colocou na roupa do outro. Aí suja. É a famosa nódoa. Aí com isso brigaram e um acabou desferindo facadas no outro e o matou. Então foi uma situação muito parecida agora em Santa Inês com o que aconteceu lá em Açailândia.
E policiais e militares prenderam durante o final de semana um grupo suspeito de aplicar golpes contra clientes em agências bancárias de Imperatriz. De acordo com a Polícia Militar, o caso teve início quando o CIOPS, o Centro Integrado de Operações de Segurança, recebeu denúncias de 3 suspeitos que estavam praticando estelionato em uma agência do Bradesco localizada na região central lá da cidade de Imperatriz. E durante a abordagem, os 4 suspeitos foram presos em flagrante quando estavam aplicando golpe contra uma idosa, uma senhora. Levaram R$ 2.500 da senhora após ser enganada com a promessa de receber auxílio. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o grupo atuava com o mesmo modo de operação, né? A abordagem de clientes, principalmente idosos, dentro de agências bancárias, oferecendo ajuda para sacar os benefícios ou resolver problemas bancários, e aí aplicava o golpe, né? Fique, desconfie. Quando tem gente gentil demais no banco, querendo, lhe oferecendo ajuda para você sacar o seu dinheiro, de preferência, leve alguém da sua família para auxiliar. Ou então procure o pessoal devidamente uniformizado, fardado com a farda do Banco do Brasil para lhe auxiliar.
Já o Beto Pereira, mas aí vem a análise. Em relação com isso, Beto, rapidamente aqui, hoje que se vê muito na internet, eu vi muito nesse final de semana, foi alguns anúncios tentando atrair pessoas para relatórios judiciais. Você já viu falar isso alguma vez?
Ainda não.
Pessoas pedindo que pessoas comuns se inscrevam para poder fazer perícias judiciais. Eu achei esse anúncio muito suspeito. Então, se alguém da justiça estiver nos acompanhando, que entre em contato para saber se de fato essas coisas são verídicas, se de fato isso é lícito, porque está parecendo mais um golpe do que outra coisa. Aí pede, olha, são salários grandes, são salários que você vai trabalhar de forma bastante confortável, clique aqui nesse link. Eu nunca tinha visto. No meu ponto de vista, esses trabalhos são feitos por pessoas concursadas. Enfim, mas são aí uma armadilha que está na rede social. É preciso as pessoas tomarem conhecimento. Eu achei estranho. Não sei se outras pessoas já observaram isso.
Estranho é.
Muito bastante. Estranho, muito estranho.
Então, como é que caso de estranho, evite.
Principalmente tentando atrair professores. Ó, você que é professor e deseja ganhar um bom salário, por que você não se tornar um técnico para fazer perícias judiciais? Ó, não tem conhecimento disso. Ó, isso aqui parece uma armadilha.
Chame, desconfie, né?
Desconfiar, porque aparece logo um link para as pessoas clicarem. Eu vi, foi muito isso, principalmente no Instagram nesse final de semana.
Jovem Pereira, você recebe muitas daquelas ligações que é só alguns segundos?
Horrível, horrível.
Né? Rapaz, é uma perturbação, principalmente na hora do descanso.
Eu já, né? Não atendo. Eu já boto.
Passou do meio-dia, começa as ligações.
Eu já boto meu telefone no silencioso e eu tenho comigo uma estratégia. quem quer falar comigo, que sabe meu número, manda mensagem.
Manda uma mensagem. Então, o WhatsApp ajuda isso, muito.
Isso, então o que acontece? Horas. Eu já uso meu telefone no silencioso. Ninguém vai conseguir falar comigo por telefone.
Mas deixa de falar. São chamadas robocalls ou metralhadoras, ligações automáticas feitas pelo sistema de computador para um grande número de pessoas. Essas ligações duram no máximo 6 segundos. Aí elas caem. A chamada rápida funciona como uma prova de vida, uma prova de vida. Se as ligações são atendidas, indica que o dono da linha está vivo e é um cliente potencial, quer dizer, tem também as suas utilidades, eu não sabia disso, é novidade.
É, só que não pode, a empresa não pode ficar ligando para a pessoa, inclusive é contra o Código de Defesa, contra o Código de Defesa do Consumidor, não pode.
Pois é, então quando com as informações fornecidas pelos robôs, o atendente de um call center não perde tempo telefonando para um número inexistente. Também tem a sua utilidade, mas também tem aquelas tais das ligações inoportunas, que perturbam muito a gente, que são aquelas ligações que vêm mesmo dos robôs das operadoras. É um negócio sério. Olha aí, 4 homens são presos com ingressos falsos para jogos do Botafogo Flamengo. Me explica isso, Jalber.
Esse foi um dos primeiros dos fatos, Beto, que chamou bastante atenção nesse final de semana. Teve, todo mundo sabe que vai ter o jogo do Flamengo com o Botafogo da Paraíba, não é Botafogo do Rio de Janeiro, Botafogo da Paraíba, aqui na capital maranhense. Inclusive, essa partida foi vendida para um grupo de empresários por R$4 milhões, por isso o valor do ingresso mais barato está sendo comercializado por R$200. Só que teve algumas movimentações estranhas e a polícia militar foi até o local e prendeu 4 homens suspeitos de vender ingressos falsos para essa partida, que será realizada no dia 1º, no próximo dia 1º, na semana que vem, aqui na capital maranhense. Essa partida será válida pela terceira fase da Copa do Brasil. Bom, mas essas prisões, elas ocorreram nos andares do estádio Castelão. Não tiveram nem aí, não estavam nem aí para fiscalização. Os caras estavam descaradamente comercializando lá mesmo no estádio Castelão, onde será realizado o jogo. Inclusive funciona um dos postos de venda nas entradas. Quem nunca foi no Castelão, tem os locais de venda, né? Tem os portões, os locais de venda. Então, bem lá do lado, de onde acontece a venda dos ingressos normais, tinha esses cambistas vendendo ingressos falsos. E agora estão presos.
E só para encerrar o resumão das principais informações do final de semana, nós tivemos aqui, Jalber Pereira, nós falamos aqui há umas 2 semanas, mais ou menos, de um cidadão que foi preso após pinchar muro.
Isso.
Muro de uma escola. Ele teria sido identificado, levado para pintar o muro para pagar as pichações dele. O cidadão repetiu a cena. Olha aí, sendo flagrado de novo. Merece o quê a partir de agora, né, Jovem Pereira? A polícia vai atrás de novo para ele apagar as pichações ou merece uma punição mais severa?
Olha, Humberto, nesse caso aí, eu acredito que ele tem que apagar as pichações. Da outra vez, eu acredito que a Prefeitura de Passo Lumiar, que inclusive a ação que aconteceu, ele fazendo a correção no muro, o próprio prefeito, o Fred Campos, aparece nas imagens lá perto, em pleno meio-dia. Dessa vez, no meu ponto de vista, ele teria que pagar, ele teria que arcar com as despesas. E outra coisa, um cidadão desse que gosta de pinchar muros é porque ele tem uma habilidade. Por que ele não faz um curso de grafiteiro? Vai ganhar dinheiro.
Entendeu? Pois é.
Mas é preciso.
Se ele tem essa habilidade,
sugestões. Pois agora é preciso que sejam tomadas as providências, botar ele para pagar as despesas, isso, fazer as correções. E era bom ali dar umas 24 horas de cadeia nele para poder servir de exemplo para os outros.
Eu não sei se só 24 horas resolvia, não. Acho que eu colocaria mesmo a ideia de levar ele para trás das grades e aí dar um curso lá para ele, porque as pinturas dele eu não queria no meu muro. Eu vi ali, não é muito...
Não é uma arte muito agradável. Só que tem um detalhe. A maioria das pessoas, grande parte das pessoas que trabalham com grafite hoje, é porque já foram pinchadores. É uma habilidade que eles têm e pode ser explorado para o bem.
Pois é. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos chamar o repórter Carlos Roger e ainda vamos trazer a parte da repercussão do grande encontro que aconteceu aqui em São Luís do Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o porto da responsabilidade social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalhos no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central de Notícias Brasil e o programa Central Manhã com resumo das principais informações. Eu quero agradecer com muito carinho ao Francisco Gomes, mandando um abraço para o Carlos Roger, para todos do Central Manhã. O pessoal da Rádio Liberdade 96,1, mandando também um bom dia para todos. O Joab Feitosa, mandando um bom dia. Estamos ligados no programa com muita audiência aqui na cidade de Mata Roma, Maranhão. Abraço, Joab Feitosa, a vocês todos que acompanham aí na região de Mata Roma, em Tutóia, o nosso amigo Elivaldo Ramos, lá em Bom Jesus das Selvas, o nosso amigo Alexandre Coitês, diretor do grupo de comunicação que retransmite o programa Central Manhã no rádio e na televisão. Só um recado aqui
importante. Eu também quero aproveitar, Humberto, para mandar um abraço especial ao grande Zé Abreu. Ele é conhecido na cidade de Bequimão como Bananeira. Ele mora na cidade operária, ele está nos acompanhando agora, ele e a dona Nazaré, inclusive fui identificado por ele, nos encontramos aí em uma clínica no final de semana, e para o que acontece? Gostou tanto do programa e me convidou para casa dele. Cheguei lá, tomei aquele café com beiju, viu?
Eita, coisa boa.
Ó, Bananeira, muito obrigado pelo carinho da sua teleaudiência, um prazer muito grande revê-lo.
Muito obrigado a todos vocês que acompanham aqui pelo canal 8.1, que é do grupo de comunicação Zildene Falcão, e o pessoal também do 19.1 pela TV Alternativa Rede Meio. Olha, eu tenho aqui eu quero chamar a atenção aqui para você que às vezes sente o coração acelerado, sente dores no corpo, muita gente tem aquelas dores nas juntas, né? Muitas vezes ao tentar levantar, cãibras, fadiga, cansaço, sofre com problemas de diabetes, com o intestino preso. Não perca tempo, procure agora mesmo o Alag, que é uma suplementação natural à base de magnésio de malato, com apenas uma dose diária, são duas cápsulas, ou então você pode tomar uma no período da manhã e outra no período da tarde ou no início da noite. Você terá o seu coração mais saudável. O Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono, acaba com as dores e controla a ansiedade e o estresse. Além disso, o Alag melhora o desempenho da sua memória e a velocidade do seu raciocínio. É importante. Acabe de vez com a preguiça e melhore a sua disposição. Vá à farmácia mais próxima de sua residência, procure por Alag. Ou então telefone diretamente para a Alifarma. O telefone é o 98986063142. 86063142. Diga que ouviu aqui no Central Manhã e você vai ganhar um desconto especial de no mínimo 20%. Alague, Repetimos, um produto natural com a garantia Alifarma Saúde para toda a família. Já vamos trazer o repórter Carlos Roger, que também tem informações de acontecimentos importantes durante o final de semana. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você, um excelente dia ao Jalba Pereira e a todos que estão acompanhando o Central Manhã. Hoje é segunda-feira, começamos a semana, dessa vez com boa notícia. A população do bairro João de Deus, em São Luís, comemorou mais um aniversário lá da comunidade. São 44 anos de fundação. E nesse evento, que chamou a atenção da gente, levou a gente até lá novamente, ano passado nós também estivemos lá, é que a Fátima Araújo, que hoje é suplente de vereadora, ela não deixou de continuar a fazer a festa da população do bairro. O pessoal pensava, ah, porque a Fátima agora como suplente não está na Câmara, não irá proporcionar aquela festa que ela fez nos últimos anos. Mas ela realizou, e até maior do que as dos outros anos. A gente esteve lá vários anos já acompanhando essa festa, e com o apoio do governador Carlos Brandão, através da Secretaria Extraordinária de Assuntos Municipalistas, lá capitaneada pelo secretário Orleans Brandão, ela recebeu todo o apoio, a Fátima Araújo recebeu todo o apoio. Aí, ó, você observa a entrega de eletrodomésticos, fogões foram sorteados, geladeiras, televisores, mesas com cadeira, camas, capacete para motociclista, caderno para criança levar para a escola, cesta básica, tudo isso foi sorteado lá, armário, guarda-roupa. E a Fátima Araújo, ela conversou com a reportagem e explicou como é que tudo isso foi possível.
Gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus, que toda honra, toda glória seja dada a Ele, né? Mesmo sem mandato, com a ajuda de Deus, nosso governador Carlos Brandão, secretário Leandro Brandão, a gente conseguiu fazer esse evento maravilhoso em prol da comunidade. Quero aqui parabenizar João de Deus pelos seus 44 anos. Parabéns, João de Deus. Eu amo esta comunidade. Eu amo, na verdade, todas as comunidades carentes, todas as comunidades por onde eu passei, por onde eu lutei, por melhoria, né? E me sinto muito feliz por ter dado o meu melhor. Foi 8 anos de muita luta, muito trabalho, né, em prol da população de São Luís. Quero aqui parabenizar o João de Deus mais uma vez. Quero aqui mais uma vez agradecer a presença de todos, mesmo debaixo de chuva, né, de muita gente com sombrinho, mas se fizeram presente. Mais uma vez, quero agradecer a Deus, que toda honra, toda glória seja dada a Ele.
Agora, Fátima Araújo, a gente percebe que, você mesmo falou, mesmo não estando na Câmara, você tem um acesso muito grande junto ao governador Carlos Brandão e ao secretário extraordinário de Assuntos Municipalistas, que é o Orleans Brandão. A que se deve isso, Fátima?
É como o nosso governador sempre disse, né? Fátima Araújo nunca pede para si, e sim para a população. E é importante quando você pensa no nós e não no eu. Então, o carinho que o governador Carlos Brandão, a família Brandão, tem para com a minha pessoa é a forma que eu penso na população. Porque, como sempre diz, Brandão, o paizão do Maranhão, pensa sempre no povão.
Tá aí, ó, Humberto Fernandes. E além disso, a gente aproveitou e ouviu. Olha aí o tanto de gente aí, ó, presente nessa festa. Muita gente.
O que a gente percebe é que Dona Fátima fez uma opção de vida e uma espécie de sacerdócio para poder servir a população. Eu acho que é o que dá energia, que dá força, que dá vitalidade, que dá ânimo à vida dela, é estar aí no meio desse povo, né? Que eu já tive a oportunidade também de participar de festividades lá. E a gente observa isso, parece que ela se energiza, né, quando promove esses encontros, esses eventos, e o povo também tem essa reciprocidade para com ela, né, é importante isso.
A gente ouviu algumas pessoas que foram sorteadas lá.
Muito obrigado, porque eu não esperava por isso, né? Nunca tinha ganhado um sorteio assim, toda vez vem aqui, nunca que tinha ganhado, e agora Deus ajudou e ajudou ela. Em nome de Jesus, ganhei a geladeira hoje.
Ah, é maravilhoso, porque Fátima Araújo, ela traz muitos benefícios para cá, para nossa comunidade. Ela fez muitas coisas, muitas. Eu, tipo assim, não tenho nem como dizer de tanta coisa que ela já fez aqui pelo nosso João de Deus.
Maravilhosa. Entendeu? Só fiquei triste porque ela não ganhou, entendeu? Mas por essa outra parte, ela está continuando com os projetos dela, graças a Deus. Deus é de dar muita força para ela, que ela possa continuar, entendeu? E muitas maravilhas para os nossos bairros, é de vir ainda, feito por ela, entendeu?
Olha, tá aí a população.
Um outro ponto para a gente não destacar, porque tem muita gente que diz assim, olha, eu concorri à eleição, não fui eleito. Aí ele praticamente se desestimula, abandona a população. Aí nós estamos vendo o contrário, né? Mesmo não tendo sido eleita, bem lembrado aí pela moradora, não tendo sido eleita, mas continua com o mesmo carinho, com o mesmo trabalho para a comunidade. Então isso é um ponto a se destacar.
E também, Humberto, é a vereadora
nos acompanha. Isso aqui sim, pois não, um exemplo, que as pessoas possam realmente escolher os candidatos para depositar o seu voto, porque quem tem poder não é o candidato, quem tem poder não é o político, quem tem poder é o povo. A eleição é um ato de transferência do poder do cidadão para com o político. Então, o que acontece? Tem pessoas que têm esse compromisso de estar ali, entra na política por opção. Existe a pessoa que entra na política por opção de servir, e existe aquele por profissão. Aquele candidato que chega na sua porta somente dias da eleição, principalmente que vem de outros bairros, será que aquele cidadão realmente tem alguma coisa com a sua família, com sua rua, com seu bairro?
Infelizmente, a população de algumas regiões ainda se deixa enganar. E aí vem aqueles forasteiros, só no período de 4 em 4 anos,
aventureiros, oportunistas,
que chegam e aí acabam convencendo, e às vezes até, né, oferecendo alguma vantagem, e as pessoas se deixam enganar. Quando aparecer essas pessoas e oferecendo dinheiro, receba o dinheiro, mas vote em quem você acha que merece, que pode ficar muito com você durante o mandato inteiro.
E olha, o que é interessante, Jalber e Humberto, é que as pessoas lá continuam. A Fátima Araújo hoje, ela é a primeira suplente de vereadora na coligação da qual ela faz parte. Mas a população continua chamando ela de vereadora. Outra questão, ela já vai fazer 40 anos de militância naquela comunidade. Ela teve 8 anos de mandato, mas ela já está há quase 40 anos à frente da liderança da comunidade daquela região. E outra coisa interessante é que o instituto, que chama ISA, que é mantido pela Fátima Araújo, lá na região do João de Deus, Pirapora, Vila Conceição, que fornece serviços de fisioterapia, ginecologia, odontologia, tem até aquela hidroginástica, tudo isso se faz lá, é aula para idoso, zumba, balé para meninada, aula de luta lá para criançada, tudo isso gratuitamente. Após a saída dela da Câmara, mesmo na suplência, esse instituto continua funcionando. Hoje ele é dirigido lá pela Elizabeth, que também é uma grande guerreira naquela região. Aí por isso a gente fez questão de mostrar aí como é que funciona uma verdadeira liderança comunitária. Com essa eu vou me despedindo. Hoje foi notícia boa, tá bom? Central de Notícias Brasil de São Luís. Carlos Roger.
Obrigado, repórter Carlos Roger. Vamos a um rápido intervalo, a gente volta já já. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A inclusão de avisos sobre como denunciar a violência contra a mulher nos rótulos de produtos alimentícios poderá virar lei no Maranhão. O projeto de lei número 123 de 2025 exige que empresas do setor alimentício incluam a mensagem: em caso de violência contra a mulher, denuncie. Ligue 180. O PL foi aprovado com ampla maioria pelos parlamentares, reforçando o compromisso desta legislatura com a proteção dos direitos das mulheres. Agora, o projeto segue para a sanção do governo do Maranhão. Em outra frente, a Assembleia promoveu uma audiência pública com ampla participação da sociedade civil para discutir mais agilidade na perícia psicossocial de crianças e adolescentes vítimas de abuso. A proposta partiu dos conselhos tutelares de São Luís e contou com representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário e demais órgãos de defesa dos direitos infanto-juvenis. Assembleia Legislativa do Maranhão.
apresentar Central Manhã.
Manhã aqui de volta, obrigado a todos pelo carinho da sua audiência e hoje é dia de festa. O nosso irmão Ribamar Fernandes sempre participa conosco diretamente de Teresina, no Piauí. Hoje completa mais uma primavera. Vamos cantar os parabéns para ele, né? Vamos cantar os parabéns, desejando você muita saúde, muita paz, muita felicidade. Essa felicidade que você sempre expande, exala, compartilha, né, com todas as pessoas que o cercam. Uma das principais características dele é a generosidade também, um cidadão que tem um bom coração, que procura ajudar todo mundo, e é isso que a humanidade precisa. Portanto, parabéns aí de festa a toda a família Fernandes, né, por essa data importante.
Hoje deve ter o queijo bastante lá, né?
Pois é, queijo. Quem está participando também aqui é o José Rocha, nobre jornalista Humberto Fernandes. A senhora do João de Deus teve 8 anos de vereadora, será que tem algum projeto de instalação de uma indústria na área? Se não tem, quer manter o povo dependente. Eu não sei se o João de Deus seria um bom local estratégico para instalar uma indústria.
E vereador tem poder, né, para isso.
Mas é pertinente a sugestão de se encontrar sempre, buscar alternativas para que o povo possa caminhar com os próprios pés, ter a sua própria fonte de renda e sair da dependência do
poder público.
Do poder público, né? Do assistencialismo.
Agora tem um trabalho importante lá. Eu conheço parte aí, Humberto, do trabalho lá da Fátima Araújo. Ela tem, como disse o Carlos Rocha, um instituto que é mantido por ela, com várias especialidades médicas, uhum, entendeu? Curso de capacitação tem todo o tempo ali na região do João de Deus.
Preparar o pessoal para o mercado de trabalho.
Não conheço ela pessoalmente, conheço ela só por foto, conheço o trabalho dela, que sou amigo, uhum, lá do também jornalista Maxwell. Agora eu queria que pelo menos a metade dos vereadores da capital tivesse trabalho.
Pelo menos isso, tivesse essa preocupação de preparar as pessoas para o mercado de trabalho.
Ela tem esse trabalho, outro que eu conheço, o Soeiro, o filho do Albino Soeiro, também tem um trabalho lá na região dele, tem o Gaguinho na região do Santa Clara, enfim. Então tem alguns vereadores que têm um trabalho social muito bom. Agora tem outros que só aparecem no tempo da eleição. Infelizmente, a maioria.
Olha, agora nós mostramos aqui no programa Central Manhã a grandiosidade do evento do encontro de prefeitos e prefeitas do estado do Maranhão. Nós, para poder chegarmos ao centro de convenções Pedro Neiva de Santana, tivemos muita dificuldade porque ali o engarrafamento estava chegando quase no viaduto da Coama para você chegar. O acesso ao local também foi bastante congestionado por pessoas. É o que mostra aí um fortalecimento do municipalismo, esse encontro de prefeitos com mais de 6 mil pessoas durante os 2 dias de encontro, onde houveram ali muitas oficinas para mostrar aos gestores municipais as formas de como eles podem acessar como eles podem acessar recursos públicos para os seus municípios, fazer o seu município produzir. Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas de algumas áreas ali e vendo o Banco do Nordeste, por exemplo, colocando suas linhas de crédito, financiamentos à disposição, o pessoal da Secretaria de Agricultura, o pessoal daquela Secretaria GEARP, que cuida da GERP, a GERP também colocando o serviço à disposição. Olha, produção de alimentos, chamando a atenção, vocês podem produzir os alimentos para vender, por exemplo, para os restaurantes populares. Então, foi um grande evento. E o governador ficou muito satisfeito com o resultado desse encontro. Vamos ouvir primeiro um trecho aí da fala do governador?
O sucesso é extraordinário. Estou muito feliz com o sucesso deste evento. Eu estou há 35 anos na vida pública, mas nunca tinha visto um evento tão grande, tão presencial, com tanta presença e com tanto benefício como estou vendo hoje. Nós tivemos cerca de 6 mil inscrições, aí eu falo técnico, auxiliares, certo? Secretários, vereadores, todas as lideranças que se inscreveram para participar do evento. Isso, 6 mil inscrições. Cerca a presença de todos os municípios. 205 prefeitos se inscreveram, alguns, poucos não vieram por conta de problema de saúde, alguma coisa. Mas 205 é, digamos assim, 96% dos prefeitos presentes aqui.
Vamos ouvir também a avaliação da presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Vale.
Além de troca de experiências, é claro, o governo do estado como parceiro colocou à disposição dos municípios todos os programas, né, e no qual pode ser levado para os municípios. E a Assembleia também, claro, não podia ficar de fora e fez parceria também com esse evento, porque nossa bandeira também é o municipalismo.
Nós vamos ouvir esse encontro, foi realizado em parceria governo do estado e FAMEN, a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. O presidente Roberto Costa, né, também fez a avaliação.
Fica feliz exatamente porque a nossa ideia era exatamente criar um mecanismo de proximidade entre os prefeitos, inclusive dos municípios mais distantes, que puderam ter aqui hoje, nesses 2 dias, acesso a todas as políticas públicas que são efetuadas pelo governo do estado. E, inclusive, o governador Brandão fez uma determinação que todos os secretários de estado, todos os órgãos, pudessem funcionar apenas aqui dentro do Multicentro Sebrae, para que pudesse atender todos os prefeitos, todos os secretários, na busca de informações que se tinha em relação a essas políticas que são necessárias para melhorar a vida do município. Então, assim, o sucesso já foi total, sucesso de público, sucesso político do evento, sucesso administrativo e de ganhos para os municípios, porque ontem nós tivemos cerca de já 70 municípios que foram agraciados com uma ambulância, com carro da polícia, com o programa Qualifica, com assinaturas de ordem de serviços que foram em função já das audiências que o governador fez com os prefeitos em parceria com a FAMEN.
A Central de Notícias Brasil ouviu também o prefeito de Sucupira do Norte, Marconi Santos.
Então a gente sai daqui muito contente e temos certeza que com essas parcerias, essa união, os nossos municípios vão crescer cada vez mais, se desenvolver e, consequentemente, desenvolver o Maranhão, que é muito importante.
O governador... Isso, Marconi Santos, ouvimos também o vereador da cidade, Wellington Lima, esteve participando do evento.
Também aqui em São Luís. Aqui estive participando ontem, hoje já estou aqui novamente e vi a lotação aqui que foi ontem, né? Com a presença do governador Carlos Brandão, com a presença do presidente da FAMEN, prefeito Roberto Costa e prefeito de todas as 217 cidades do Maranhão.
O prefeito Marconi, tá presente?
Prefeito de Sucupira do Norte, Marconi.
Pois é, o Wellington Lima aí também tem uma boa atuação na cidade, veio acompanhado também de outros colegas vereadores para prestigiar esse evento. Quem esteve presente também e falou com a nossa reportagem foi o prefeito de Mirinzal, Davidson do Posto. Vamos trazer primeiro o prefeito de Passos Bons, o Enoque Mota, depois a gente traz o Davidson.
Esse evento de hoje e todos os eventos que o governador Brandão marca e faz com a gente, que nós somos prefeitos, é muito importante, porque o que eu venho falando de ontem para cá é que existe um percurso, uma caminhada grande entre a promessa, a documentação e a realização. E hoje nós estamos chegando, né? Chegando aqui nosso companheiro Carlos, que é nosso vice-prefeito de Mirinzal. E desde ontem, estamos chegando às realizações, porque agora as promessas deixaram de ser promessas, passaram a ser realizações. E só quem ganha isso é o povo do Maranhão, porque tem um grande governador, como ele mesmo fala, municipalista, e quem ganha também são os nossos munícipes. No caso, nós aqui de Mirinzal, nosso município está feliz, nosso município está... tem uma alegria contagiante de todos nós, porque os benefícios que o governo estende aos municípios realmente chegou a Mirinzal.
Pois é, nossas desculpas aqui aos nossos teleouvintes, telespectadores. Foi o que nós ouvimos, foi o prefeito de Mirinzal, Davidson do Posto. Né? Agora vamos ouvir o prefeito de Coroatá, o Edmar Vaqueiro.
E o governador Brandão, um governador municipalista, que sabe muito bem o que o município passa hoje, a dificuldade, e ele está com essa mão amiga aqui nos orientando e também trazendo obras para o nosso município. E eu saio muito feliz aqui que o povo de Coroatá também foi um grande contemplado com as ações do governo do estado. Então, parabéns ao governador Brandão, governador municipalista, Roberto Costa, nosso presidente da FAMEN, por proporcionar esse grande evento aqui em São Luís.
Isso, e para encerrar, vamos trazer o prefeito Miltinho Aragão.
Porque onde tudo ocorre são nos municípios, né? As pessoas moram, existem, nascem, morrem, estudam, são nos municípios. O prefeito é a mola de tudo isso, né? E eu creio que é sempre bom, é importante. E o governador Brandão, governador municipalista, ele sempre reforça esse sentimento municipalista e é muito bom a gente poder encontrar com os colegas, discutir com os secretários em favor do Maranhão.
Isso, aí deu para você entender a grandiosidade nas falas dos prefeitos entrevistados, das pessoas que foram ouvidas pela Central de Notícias Brasil. Eu queria só, antes de encerrar esse bloco, ainda trazer o superintendente do Banco do Nordeste, é o César Ney. Ele explica sobre as linhas de crédito disponibilizadas pelo Banco do Nordeste para facilitar a vida de quem produz.
O Banco do Nordeste tem várias linhas de crédito, entendeu? Desde o pequeno até o grande. Nós financiamos todos os produtores rurais, para alimentos, para o agronegócio, para tudo. Eles têm linha de crédito do Pronaf, todas as linhas do Pronaf nós trabalhamos, crédito fundiário. Nós temos um agroamigo que era um antigo Pronaf B, que era o pessoal com um nível de renda menor, entendeu? A gente tem com taxas de juros adequadas, com prazos de carência, prazo de financiamento de longo prazo, tem em todas as áreas. Agrícola, a questão de pescado, de tudo. Tudo que você pensar em produzir, o banco tem recurso.
Como é que o pequeno produtor pode acessar essas linhas de crédito? Deve procurar uma agência do banco, procurar se informar? O que você destacaria, por exemplo, para o pequeno produtor da agricultura familiar?
Não, o pequeno produtor pode até fazer logo o cadastro no banco, pode fazer pelo site www.bnb.gov.br, fazer o cadastro, então pode se dirigir à agência, ou então pode a gente entrar em contato com os assessores do Agromi, que é para pequeno, a gente faz uma reunião local para fazer uma palestra informativa para mostrar as linhas de crédito que o banco tem.
Qual o objetivo da participação aqui no encontro dos prefeitos e prefeitas do Maranhão?
É porque a minha área é, sou gerente de negócio com o governo, então meus clientes são os prefeitos, governo do estado, então a gente tem financiamento e também tem essas parcerias, onde o prefeito faz uma captação de recursos para infraestrutura produtiva, a gente entra para financiar os produtores que estão sendo beneficiados naquela área. Por exemplo, você pega um recurso aí do governo federal para kit de irrigação. Quer dizer, não adianta só o produtor receber um kit de irrigação se ele não tiver um financiamento para produzir. Então o banco aí está aí para ajudar, quer dizer, está em parceria junto com o governo, com as políticas públicas do governo federal, das prioridades do governo do estado e dos programas de crédito que a prefeitura quer implementar.
Vamos ouvir também o representante institucional do governo do Maranhão em Brasília, Washington Oliveira.
Porque exatamente é isso que nós fazemos constantemente, atender os prefeitos e prefeitas do nosso estado. A nossa secretaria, ela é a representação do Maranhão em Brasília, é como se fosse a embaixada. Nossa função lá é captar recursos no governo federal para os prefeitos e prefeitas e também para o governador, para o governo do estado. Mas vai além disso. Agora, a secretaria, nós implementamos outros programas, um programa de capacitação dos gestores e dos técnicos das prefeituras da elaboração de projeto, no acesso ao TransfereGov, que é uma plataforma do governo para ter acesso aos recursos do governo federal. E também vamos realizar em Brasília eventos que representem o nosso estado do Maranhão. Por exemplo, o Dia do Maranhão em Brasília está sendo preparado. Nós queremos divulgar a nossa cultura, divulgar também e discutir também em Brasília o nosso programa de turismo também, né? Além de estimular empresários e tudo a investirem no nosso estado do Maranhão.
Agora vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo nós iremos a Brasília saber o que está acontecendo por lá com o nosso repórter Adilson Souza. Segurei.
Estamos apresentando Central Manhã.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, também é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora está top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã já aqui de volta. Muito obrigado, Luiz Mar Fernandes. Está aproveitando aqui para mandar um bom dia através do Central Manhã. Gostaria de parabenizar por mais um ano de vida o Mano Ribamar Fernandes, lá em Teresina, no Piauí. Zé Rocha, Humberto Fernandes, o gerente do BNB, deu resposta ao Java. Esse caso aqui, vereador, pode mostrar um populacho como conseguir recursos para produzir, né? O Banco do Brasil colocando as suas linhas de crédito para que todo mundo possa produzir. A Dara Emily mandando um bom dia para o Maranhão e também para a sua amada Paulinho Neves. O Zé Rocha, o Benedito Rocha também está ouvindo. Cláudio Pereira, qual a sua resposta para o Zé Rocha?
Vou consultar os universitários.
Olha, nós vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza. Está pronto? Adilson Souza, diante de tantos acontecimentos aí em Brasília, agora tem deputado enfrentando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. É isso, Adilson. Bom dia.
Bom dia a você, Humberto Fernandes, todos que acompanham o Central Manhã. Bom dia, Jalber Pereira. É isso mesmo, Humberto. Começou ontem mais uma crise em pleno domingo, onde o líder da bancada do PL, já Sóstes Cavalcante, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, chegou a fazer declarações fortes com relação à não prioridade do projeto da anistia ser colocado pelo presidente Hugo na discussão do plenário. Essa discussão é uma novela, a gente sabe, mas existe mais de 2 mil pedidos de urgência e o PL exige que seja prioridade o projeto da anistia. Com isso, o Sóstes chegou a dizer, inclusive tem aí um print de uma fala dele no Twitter, dizendo que a bancada é forte e que eles vão obstruir, continuar obstruindo, e que o STF não tem direito de se intrometer nessas condições. E ele chegou a dizer o seguinte, que o PL, por ter uma grande bancada, tem poder sobre as emendas que gerem todo mais de na casa de 1 bilhão, né, de bilhões de reais. Então, eles com esse poder, eles acreditam que vão obstruir. E essa fala surgiu muito forte, né, feito dentro do STF, onde o ministro Flávio Dino chegou a se pronunciar e pediu que ele se pronunciasse, o Sóstes Cavalcante, num prazo de 48 horas, que poder é esse que o PL tem diante de outras bancadas que são mais de 30 partidos que formam o colegiado. Então ele acredita que está havendo uma inversão ou mexendo num processo que é considerado inconstitucional. Já ao próprio Congresso, a própria Câmara dos Deputados, o ministro Flávio Dino pediu 10 dias de prazo para que o Congresso possa apresentar aquele plano de ação sobre o processo de transparência das emendas. É uma crise que começou no final de semana, que deram durante agora essa semana, vai ter muita coisa que falar. Agora, Humberto, eu tenho também uma outra questão da política, a jurisprudência da prisão do ex-presidente Fernando Collor. Houve os cientistas políticos, especialistas na imprensa, falando de que essa prisão do Collor pode também pesar para a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro com relação à questão do local que está reservado pelas Forças Armadas, por ele ser um ex-capitão, e claro, o ex-presidente Fernando Collor está em uma prisão especial, mas diferente, não igual que o Bolsonaro está planejando. Então tem aí jurisprudência já para acontecer. Mas eu quero mudar de assunto, falar da educação. O Conselho Nacional de Educação, ano passado, o Congresso aprovou o novo ensino médio, um ensino de qualidade com previsão para a mudança de cargas horárias e também para o ensino técnico. Só para você ter uma ideia, o ensino técnico, né, terá 900 horas de aulas práticas. As 2.100 horas serão também destinadas à teoria. E já as 2.400 horas, 1.800 horas de ensinos regulares vão passar para 2.400 horas. Então, aumentou em média aí consideravelmente o tempo de aulas práticas. E, claro, sem falar da opção que os alunos terão de escolher que tipo de matéria específica eles querem estudar e não ficarão só naquele sistema antigo. A gente vai ouvir agora aqui a fala do César Calegari, ele é coordenador do Conselho Nacional de Educação, falando dessa modificação, e também de uma diretora da Escola de Ceilândia, da Escola do Ensino Médio, dizendo que já por lá já está tudo modificado e os alunos já estão bem adaptados, só que esse processo todo para o Brasil deverá funcionar apenas em 2026. Vamos ouvir as falas dos dois.
Os alunos vão ter mais aulas do que importam, né? Aquelas aulas de conteúdo mesmo, de conteúdo que eles possam também fazer as experimentações relacionadas a esses conteúdos e, portanto, aprender mais. Mesmo a parte flexível do currículo, que é a parte das opções que os estudantes podem ter, sempre serão atividades de aprofundamento desses conteúdos fundamentais que todo estudante brasileiro tem o direito de realizar no ensino médio.
Temos empreendedorismo, a robótica, a questão voltada para o meio ambiente. Então, a matemática do cotidiano, a educação financeira, sempre interligadas com as áreas de conhecimento.
Bom lembrar, Humberto, que essa é uma das determinações já aprovada no Congresso que permite que o estudante possa ter essa liberdade. E aí eu ouvi também dois estudantes aqui do Ensino Médio de Brasília. Vamos ver rapidamente o que eles falam dessa novidade.
Mas eu gostei, muito interessante essa parte de poder decidir, assim, mais ou menos que a gente pode escolher estudar e tal, como é que vai ser, mas é muito interessante essa parte.
Eu acho que é muito bom também, vai ajudar bastante gente que não gosta das outras matérias, vai ajudar bastante gente também a entender outras matérias também, que queiram aprender também. Vai ser bom demais para a escola, muito aluno.
Roberto, fica aquela pergunta, e aí no Maranhão, será que as escolas já estão preparando toda essa grade curricular, todas essas modificações para o ano que vem, que você já está sabendo? É bom também até a gente fazer aquele giro, né, com os repórteres do Maranhão para saber como é que está o ensino médio por aí.
Isso, Adilson Souza. E eu sonho aqui com um tempo em que a gente possa aprofundar o debate sobre todos os temas que você coloca. Você colocou uns três aí que merecia a gente aqui ter mais tempo para discutir, e esse da educação é um dos principais, não é? Que nós precisamos rediscutir a educação no nosso país. Vejo como uma alternativa, né, para que seja aprofundada aí pela a classe docente, sente essas modificações nas regras da educação. Muito obrigado, Adilson.
De Brasília, Adilson Souza, a gente volta amanhã com mais informações.
Obrigado, repórter Adilson Souza. Olha, nós tivemos aqui o governo do Maranhão investiu bastante no carnaval e transformou o carnaval do Maranhão num dos principais carnavais do Brasil. Agora, parece que a determinação é transformar o São João no maior São João do Brasil. É isso, Jalber Pereira?
É sim, Humberto. É que o governo do estado apresentou a beleza, portanto, das festividades juninas para a comunidade e também as operadoras de turismo lá no Rio de Janeiro. O Boi de Sonhos, que é sotaque de orquestra, esteve presente, assim como o Boi de Maracanã, que é um dos sotaques de matraca mais tradicionais do estado do Maranhão. Então, essas duas brincadeiras acabaram fazendo realmente festa lá no bairro São Cristóvão, que é um reduto da cultura nordestina na capital fluminense. Vamos acompanhar o que disse na oportunidade o governador do estado.
É isso aí, gente, o Maranhão invadindo o Rio de Janeiro, trazendo aqui as nossas atrações culturais, que é riquíssima. Temos infinidade de atrações culturais, como a dança do tambor de crioulo, gacuriá, enfim, bumbeu boi, para que as pessoas possam conhecer. O Maranhão, nós temos aqui uma grande oportunidade de mostrar as nossas belezas, a nossa cultura. Além dos patrimônios da Unesco, nós temos um patrimônio cultural, que é o nosso centro histórico, e o patrimônio natural, que são lençóis maranhenses. Portanto, nós estamos mostrando para o Rio de Janeiro, que é o centro de maior visita de turista do mundo. Não tenha dúvida que a gente precisa mostrar para esse turista que ele não venha só para o Rio de Janeiro, que vá também para o Maranhão conhecer o maior São João do mundo. Estou muito feliz aqui porque a receptividade está enorme. Na Feira de São Cristóvão tem muito nordestino, o povo está tudo vibrando com nossas apresentações culturais.
Então, se gostam lá no Rio de Janeiro, vão gostar aqui no Maranhão e vão vir para cá.
Pois é, essa foi uma estratégia utilizada no Carnaval, divulgar as atrações do Carnaval aqui no estado do Maranhão, em diversas partes do Brasil, para que despertasse o interesse dos brasileiros de outros estados a virem passar o Carnaval aqui. Está repetindo a dose, aí como anfitrião, o governador Carlos Brandão indo pessoalmente, acompanhado da primeira-dama Larissa Brandão e da influenciadora digital Tainara OG, que é a embaixadora do São João do Maranhão em 2025. Ela tem um bom relacionamento com os influenciadores digitais de todo o país. Estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário aqui na sua emissora.
Uma excelente segunda-feira a todos, até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, também não é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos. Música.